Passamos a apresentar o programa Saúde e Bem-Estar, pois o Saúde e Bem-Estar de hoje vai falar com profissionais das áreas da atividade física, da nutrição e da psicologia. São três profissões distintas, mas que se complementam para o bem-estar das pessoas. Bem-estar está associado a você ter saúde, disposição, longe do sedentarismo e também no combate à obesidade, doença cada vez mais presente e crescente em nossa sociedade. Vamos compreender a importância de uma equipe multidisciplinar para auxiliar numa mudança de comportamento alimentar e de vida. As três profissões também têm suas comemorações próximas. E ao cumprimentá-las, também quero parabenizá-las pela passagem dos dias de suas profissões. Dia da nutricionista, 31 de agosto. Parabéns, nutricionista Letícia Loz. Bom dia.
Bom dia, Denise. Bom dia, o Caio. Bom dia, Fábio. Muito obrigada. Parabéns também para as gurias, né? Pelos dias da profissão aí.
Pois bem, é o dia da psicóloga, 27 de agosto. Parabéns, Rucaia.
Oi, bom dia. Obrigada, Denise. Obrigada, meninas. É um prazer de novo estar aqui com vocês.
E o dia da profissional de educação física, 1º de setembro. Parabéns, Fabi Pilger de Luca, proprietária da Academia Fab Fitness e profissional de educação física. Bom dia.
Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas. Agradeço o convite desde já.
Muito bem, então, eu gostaria que vocês falassem das profissões de vocês, de uma abordagem de onde atua o nutricionista, onde atua o psicólogo, onde atua o profissional de educação física. Podemos conversar com você, começar com você, Nutri?
Com certeza. Também agradeço o convite, para mim é sempre um prazer estar aqui participando do espaço e estar... compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento. Então, sobre a nutrição, é um mundo, né? hoje, acho que todo mundo parece saber um pouquinho sobre. E aí, acredito que o meu principal papel como nutricionista é mostrar a verdade, assim, de certa forma, né? O que é certo, o que é realmente certo, o que é realmente saudável e o que não é. A que caminho que as pessoas... tem que seguir, porque hoje tem muita informação, tem muita um bombardeio de informações e as pessoas estão realmente perdidas. Pode óleo de coco? Não, agora não pode mais. Ovo não podia, agora pode. Então, assim, tá difícil. E aí eu acredito que o meu papel principal é esse, é desmistificar esses mitos, é trazer conhecimento verdadeiro com ciência, baseado na ciência da nutrição, sempre pensando em ajudar o outro a melhorar a saúde e a qualidade de vida. E é assim, como a nutrição pode atuar, como eu falei, é muito amplo. Todos os ciclos da vida. Então, tu permeia ali desde a gestação, né, a criança, o escolar, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem e adulto e idoso. Então, todos, inclusive na graduação, a gente estuda os ciclos da vida. Então, a nutrição atua ali, em todos esses ciclos, sempre pensando o que é mais ou menos importante em cada um deles, levando em consideração que fase da vida que é essa, que hormônios que estão em maior produção ou não, e aí a gente tem o papel de acertar a alimentação de acordo com o ciclo da vida dessa pessoa para que ela tenha mais saúde, realmente mais qualidade de vida, disposição, durma melhor... Enfim, então o ser nutricionista hoje sim pode atuar desde modular a gestação de uma, realmente o bebê, né, desde da barriga da mamãe, até a melhora de massa muscular em idosos, por exemplo. E aí muito que se fala hoje que a maioria busca nutri para emagrecer, claro, para hipertrofiar, para perder gordura... É o foco que eu tenho, o meu trabalho é mais emagrecimento mesmo, mas sim, nós podemos atuar em diversas todas essas áreas, todos esses ciclos, sempre pensando na saúde, né?
É como você disse, o que não falta são recomendações ou tipos de dietas, né? Mas isso vem há muito tempo. Hoje a gente tem acesso às redes sociais, mas antigamente sempre havia nas revistas aquelas dietas milagrosas, emagreça tantos quilos em tantas semanas e todo mundo corria lá para olhar a tal de dieta, né?
Era mais boca a boca e era exatamente isso, era revista, era novela, era televisão. E hoje acho que esse bombardeio, entre aspas, essas informações estão mais acessíveis por conta realmente das mídias sociais, das redes sociais. Então as pessoas ficam realmente perdidas. Então, eu às vezes tenho que procurar, vou procurar no PubMed, num local que tem mais artigo científico mesmo, para tentar realmente entender o que é real, o que não é. Então, eu fico me colocando, às vezes, no lugar das pessoas, sem saber entender o que é certo, o que é errado. E aí, também, como nutricionista, muito eu escuto assim, mas eu vou na Nutri, meu Deus, eu nem quero ir na Nutri, porque ela vai me cortar tudo.
Aí já vem uma outra fase, né, que a gente se pergunta o sofrimento. Mas e agora com a psicóloga Caia, né, nos fale sobre a atuação do psicólogo, quem deveria procurar, em que momento é indicado procurar um psicólogo?
Pois é, acho que como a Letícia comentou, ainda mais nós da área da saúde, né, a gente tem sempre um mundo de possibilidades e trabalhamos com infinidades de coisas. Quem nunca na sua vida passou por um psicólogo, né? Porque o psicólogo está nas escolas, está nos DETRANS, está no trânsito, está nas empresas, está no hospital, está nas clínicas, está no CRAS, está na saúde pública, está no postinho. Por todo lugar a gente tem profissionais da psicologia que são, sim, profissionais essenciais em qualquer equipe. E, bom, eu sou suspeita em falar, mas realmente, assim, a gente tem um profissional que é habilitado, que estuda o comportamento humano, né, que estuda os pensamentos, como é que se dão as relações. E é justamente o profissional que vai estar habilitado para ajudar as pessoas a lidarem com as mais diferentes situações das suas vidas. Né? A gente tem aquele senso comum, qualquer um que escuta pode ser um psicólogo. Não, gente. É uma profissão muito séria, a gente estuda bastante e a gente sabe ajudar as pessoas a resolverem alguns problemas ali. Claro, ninguém faz milagre, mas se a pessoa estiver disposta a mudar a sua vida, a mudar seus comportamentos, a pensar sobre sua forma de agir, qualquer pessoa pode procurar um psicólogo. A gente tem também aqueles velhos mitos, aquelas velhas coisas que sempre se fala, a gente tem que procurar quando é louco, quando tá com algum problema muito grave. E não é assim. Assim como na nutrição, as pessoas às vezes vão pro Google, se autodiagnosticam, já chegam falando que sabem tudo que tem, e gente, não é. Cada um é um, cada um precisa de um acompanhamento diferente, de uma avaliação diferente, de um tratamento diferente. Então, sim, pode ser para doenças mentais graves ou pode ser para coisas cotidianas. Pode ser para você pensar na sua vida, pode ser para você pensar no seu sofrimento, em algum problema que você não consegue resolver. Então, qualquer um que queira melhorar a sua qualidade de vida pode, sim, procurar um psicólogo, um profissional da saúde, alguém que vá lhe ajudar a resolver as suas questões.
E quem não tem problemas, né?
Pois é.
Pois não. E quem não tem problemas, né? Eu acho que quem disser que não tem nenhum problema, acho que está mentindo, vamos dizer assim.
Sem dúvida. Problema todo mundo tem, mas só vai ao psicólogo quem quer resolvê-los.
E eu acho que assim, a vida é feita de escolhas e é um momento importante também do psicólogo auxiliar em alguns momentos da vida importantes.
Claro, a gente tem ali aconselhamentos de carreira, aplicação de testes vocacionais, testagens psicológicas dos mais diversos tipos. A gente tem profissionais nas escolas, que é muito importante também essa orientação com as crianças, às vezes o desenvolvimento infantil, coisas que vão bem, que não vão muito bem. A gente tem a própria questão da saúde pública, da saúde mental, dos próprios hospitais. E, claro, o pessoal que trabalha na clínica, eu trabalho muito com clínica também, e é uma área fantástica, a gente vê as mais diversas situações, os mais diversos problemas, então nenhum problema é pequeno. Se você realmente acha que você precisa de uma ajuda, vá procurar, não importa com quem seja.
Você quer dar uma opinião?
A Rucaia falando, eu lembrei de uma frase outro dia que eu li, realmente nas mídias sociais, foi, inclusive, que dizia assim, se todo mundo consumisse os mesmos alimentos, se todo mundo tivesse a mesma dieta, mesmo assim, as pessoas não teriam o mesmo corpo físico. Então, é isso que tu falou. Acha que procurar dieta na internet vai dar certo. E a mesma coisa, eu acho que eu fiquei tentando transpor para a psicologia, o ambiente em que tu vive. Não existem estudos também de pessoas que vivem no mesmo ambiente. Uma tem uma personalidade, outra tem totalmente diferente.
Sim, sim, com certeza. Nós somos seres biopsicossociais. Além da nossa personalidade, tem todo o nosso contexto, a nossa história de vida. A minha vida é diferente da tua, que é diferente da Denise, que é diferente da Fabi. Todas nós temos coisas diferentes, algumas coisas em comum, mas cada um lida, às vezes, com as mesmas situações de formas muito diferentes. Então, não adianta, o que serve para um não serve para o outro, e na nutrição também é assim, e com certeza na educação física também é assim.
Então, Fabi, onde o profissional de educação física pode atuar? E também fale do seu trabalho, que seu trabalho é mais ligado nessa questão de se tornar um profissional personal, né?
Isso. Denise, na verdade, assim, a educação física... eu me formei na educação física, a gente diz que era licenciatura plena. Em 2005, ela foi feita uma divisão entre licenciatura e bacharelado. A minha formação, eu estou apta a trabalhar tanto no local de academias, treinamentos, enfim, visando mais corpo, atividade física. E o licenciado, então, ele está mais apto a trabalhar em escolinhas de futsal, alguma coisa assim. Essa divisão foi feita, na verdade, porque o nosso curso de graduação, que é a licenciatura plena que eu me formei, ele ficou muito amplo. Então, ele não ficava focado nem de um lado e nem do outro lado. Ele dava uma abrangência em tudo. E essa divisão foi realmente feita para isso, para ou tu ficar especialista em dar aula em escola, dar aula para criança, dar aula para adolescente, ou dar aula em academias, em locais de atividade de natação, enfim, dá para ir para outras áreas também. Essa divisão eu achei muito importante, porque foi para melhorar a nossa atividade da educação física. E eu atuo, na verdade, já atuei como instrutora de musculação, já atuei como professora de hidroginástica, de natação, fiz estágios na natação, enfim. Hoje a minha atuação, a minha área é como personal trainer. Aí o pessoal vai dizer, o que é um personal trainer? Traduzindo para o português, seria um treinador pessoal. Então você procura um personal trainer para quê? Esse profissional pode te tirar daquele pensamento que atividade física é uma coisa chata, academia é uma coisa maçante, que vai só porque o médico indicou para melhorar a sua saúde, melhorar exames. Então, o personal entrou com esse objetivo, de auxiliar o aluno, auxiliar quem o procurou, para ter pequenas conquistas no seu dia a dia, na qualidade de vida, na melhora do sono, nessa visão diferenciada do que é atividade física, que antes era uma coisa desgastante, maçante, chata, ia lá, ficava levantando ferro, abdominal, 1, 2, 3, 4. Então entrou o personal para trabalhar de forma individualizada de cada aluno. Cada aluno vem com um objetivo, cada aluno vem com um foco, cada aluno vem por um gostar ou não muito gostar. Então, o verdadeiro profissional é aquele que faz a pessoa entrar no seu ambiente de trabalho e sair de lá melhor do que ele entrou. Então, esse é o papel do personal. Ele entra com aquele olhar, vou fazer a mesma coisa que nos outros lugares. E já no meu ambiente, já entrava com esse olhar, hoje sai com outro olhar, porque lá dentro a pessoa não é só mais uma. Lá dentro eu sei um pouquinho de cada aluno meu, a gente se transforma em amigos, ao mesmo tempo essa pessoa tem aula o tempo todo, então ela é acompanhada desde o primeiro minuto que entrou até o último minuto quando está alongando. Então já não vira mais aquela coisa maçante da educação física, do exercício, não é mais aquela coisa chata de fazer. Então esse é o objetivo que eu acredito que aos poucos eu estou conquistando mais e mais alunos com esse foco do trabalho do personal trainer.
Que bacana, muito bom. Mas então, quer dizer que desta forma as pessoas podem ter uma mudança até dos seus pensamentos, porque a gente quando pensa ir fazer uma dieta, ou ir para um nutricionista, ou ir para uma academia associada a um sofrimento, né? E estudar para ressignificar este mapa mental?
Dá para ressignificar, sim. Porque a atividade física ela tem que ser vista hoje com outro foco. Há tempos atrás, ou agora também, digamos, ela é muito vista como só para perder peso. Quero ir na academia para emagrecer, quero ir na academia para ganhar massa magra. Só que aí a minha colega da nutrição pode muito bem falar, Letícia, quantos hormônios estão envolvidos na prática da atividade física? Libera muitos hormônios, trabalha muita coisa boa dentro da mente da gente, que com o passar do tempo a pessoa vai fazendo, insistindo, claro, não indo numa aula duas ou três e parando, mas insistindo na atividade, ela vai vendo a diferença que faz na sua mente, no seu corpo, no seu psicológico, tudo vai fluindo melhor. Acredito que a minha colega depois pode entrar um pouquinho nos hormônios que são trabalhados, que são muitas vezes tratados assim com medicação, enfim, não tira o poder também da medicação. Mas claro, a gente pode trabalhar de uma maneira mais natural. E isso as pessoas aos pouquinhos estão vendo que não é algo supérfluo. Ir para uma academia antigamente era... vai quem não tem muito o que fazer, vai para a academia quem está à toa. Hoje, a academia está vista assim, ó, vou procurar uma atividade física, uma academia, um espaço onde me dê prazer. Então, mudou essa ideia de só ir lá perder peso, ir lá é repetição, para algo que te dê prazer. Então, isso já trabalha na nossa mente, flui no corpo, com certeza, tudo isso aliado a uma boa alimentação.
E acho que é essencial, Fábio, isso que tu traz, porque justamente a tecla que a gente sempre bate aqui, né? O bem-estar físico e o bem-estar mental. Não adianta estar com o corpo em dia e com a mente ruim ou vice-versa, né? Não adianta estar com a mente em dia e o corpo ali desleixado. A gente é um só, então nós somos carne, nós somos osso, mas a gente é consciência, a gente é mente também. Então, sim, a gente tem que trabalhar o corpo, como você disse, né? Às vezes medicações, às vezes algumas coisas... que um simples exercício acaba te ajudando a liberar endorfina e você sai ali de muitas coisas ruins com a simples prática de um exercício. Então, a vida ela tem que ser levada de uma forma boa e mais leve para quem quer viver, né? Então, não adianta a gente compartimentar e ficar separando as coisas, se na verdade é muito mais simples, a gente tem que se cuidar como um todo. Acho que é muito importante isso que tu traz.
Com certeza. Na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Uhum. Tu tendo um equilíbrio da tua alimentação, a tua mente vai fluir melhor, tu vai ter, com certeza, uma vontade de procurar algo para se exercitar. Quando a gente não está legal, a gente quer se fechar num canto, se fechar no quarto, não participar de nada, não falar com pessoas, enfim. Porque não está legal a mente. Então, procurando uma ajuda... de um psicólogo, procurando uma nutricionista, procurando uma atividade física, tudo isso engloba o chamado equilíbrio de corpo e mente.
Que é classificado como saúde, né, pela Organização Mundial da Saúde, que inclusive já conversamos aqui sobre isso, né, Rucai? Uhum. Então, e pensando na nutrição, sim, o exercício físico libera endorfina, especificamente beta-endorfinas, né, que trazem essa sensação de bem-estar e que, inclusive, quem corre muito, atletas e o pessoal desportista que vem correndo, ciclistas, agora tem muito aqui na cidade, muitos ciclistas.
Muito, bastante.
Eles, ao fazerem esse exercício prolongado e durante algum tempo, tu começa a liberar essas beta-endorfinas, desculpe, e aí isso vicia.
É viciante.
Então, é viciante, tem realmente. Então, é por isso que a pessoa começa a ficar cada vez mais envolvida com aquele tipo de exercício e se torna realmente o hábito, porque faz muito bem.
Mas é um vício bom, né?
É um vício bom, é um vício, exatamente, é um vício que faz tu ir lá e fazer e de novo, e fazer de novo. E pensando em saúde, em que as gurias, as meninas conversando, comentando, eu fiquei pensando o seguinte, o quanto é importante a gente ter um equilíbrio mental para conseguir, um equilíbrio emocional para conseguir ter uma alimentação boa, e o quanto uma alimentação saudável, o quanto a alimentação saudável também influencia nesse equilíbrio emocional, e junto a isso vem o exercício. E aí, o quanto também é importante tu ter um profissional que não trabalhe com radicalismos, de forma alguma. Porque, puxando claro para o meu lado, porque, afinal de contas, eu não acredito em dieta, né? Eu uso a palavra plano alimentar, que seja, e principalmente estilo de vida saudável. Então, nesse sentido, tu consegue entender que tu vai poder comer um bolo de chocolate volta e meia, tá tudo bem se tu comer, desde que tu não exagerar. E se tu comeu, tu também não precisa, já que eu comi o bolo de chocolate, hoje eu vou continuar comendo errado o resto do dia. Eu tento passar também esse equilíbrio emocional de que não é dieta que você tem que fazer, é mudança gradativa de hábito para que você consiga, com isso, ter uma melhora da composição corporal, melhorar a alimentação, melhorar a saúde e também ter nesse caminho um equilíbrio emocional. Porque como é que tu vai conseguir manter uma dieta que tu não pode comer X, Y, Z? A palavra restrição causa um estresse pro cérebro. Quanto mais tu pensa que é proibido, mais tu quer. Então, isso é complicado. Então, realmente, tu precisa... É um trabalho que de formiguinha, mas que integrado, para que se uma coisa não está bem, a outra também não vai estar. Se uma coisa está bem, a outra vai começar a melhorar. Mas tudo depende da forma como é abordado, né? A conduta do profissional também influencia nesse sentido, para que a pessoa tenha saúde, alcance saúde como um todo, porque ela pode alcançar saúde no corpo físico, mas ela pode começar a ter saúde, problemas de desequilíbrio emocional. E ela não vai conseguir levar isso adiante por muito tempo.
E qual, então, agora me cabe fazer essa pergunta, qual é a sua fome, se é física ou emocional? Qual é essa relação, hein?
Pois é, a velha pergunta, né? Mas é um pouco do que a Letícia traz, as coisas elas estão muito interligadas. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade extrema em emagrecer, não consegue emagrecer, e às vezes não é por causa da dieta que ela está seguindo ou de algumas coisas nesse sentido. Às vezes é emocional. Quantas coisas a gente desconta na comida, quantas angústias, quantos anseios, quantos vazios que a gente acaba descontando na comida. E claro, né, já falamos também sobre isso aqui, Letícia, mas é um pouco para as pessoas pararem e se perguntarem, as pessoas que se sabotam demais, ou pessoas que só depois de algum tempo de terapia começam a entender, bah, realmente, mas veja só, eu como demais em tal período do dia, ou eu como quando eu estou, sei lá, perto de determinadas pessoas... quando eu me sinto muito sozinha, que eu vou lá e, né, desando com a minha dieta ou desando com o meu plano alimentar. Quantas pessoas que aí sim conseguem efetivamente mudarem alguns hábitos após conseguirem enxergar como isso estava relacionado com o seu modo de vida e justamente com as suas emoções.
E às vezes a gente esquece, não. Às vezes a gente esquece de fazer certas coisas, esquece de ir para academia, esquece de levar o lanche. Esquece de se organizar para ter uma alimentação saudável, de levar o lanche, por exemplo, e não porque simplesmente esqueceu. Existe, Ruka, existe uma explicação de por que você esqueceu. Inconsciente, né? Existe essa explicação, é muito interessante.
Sempre existe um porquê para tudo. Só que, claro, algumas pessoas ainda não estão prontas para enxergar. Talvez essa seja a maior dificuldade ou esse seja o ponto a ser sei lá, ser atravessado, assim. Você se dar conta do porquê você faz algumas coisas consigo mesmo, do porquê você se sabota, do porquê que algumas coisas na sua vida não vão bem. Então, é essa importância de, às vezes, você parar e pensar, tá, que tipo de ajuda que eu tô precisando, né? É exatamente isso, de você parar e pensar, bom, eu não tô conseguindo sozinho, então eu vou ter que procurar ajuda, seja da Nutri, seja da profissional de educação física, ou seja, de um psicólogo. Tem algo também que a Denise comentou e que eu não posso deixar de passar aqui. Bom, você tem que buscar um profissional em quem você confie. É que nem salão de beleza, sei lá, você não vai lá fazer o seu cabelo com alguém que você não goste. Da mesma forma, não acertou com o primeiro, bom, existe um segundo, um terceiro. Você tem que procurar alguém com quem você se identifique, com quem você goste da forma que a pessoa trabalha. Porque não adianta, aí a gente cai nesse radicalismo que nem a Letícia falava. São os exageros, são formas de trabalhar que não servem para todo mundo. E a gente tem aí, nossas profissões são muito amplas, tem profissionais que trabalham nas mais diversas linhas. Procure alguém com quem você se sinta à vontade para mudar o seu estilo de vida.
E descontar, né, aquela ansiedade, né, uhum. Na comida, às vezes.
Sem dúvida.
Faz muitos outros problemas.
Sim, isso eu trabalho muito no, na minha forma, na minha linha de pensamento. E importante que tu falou, Ruka, é exatamente, existem diversas linhas de pensamento, diversos profissionais. Nós estamos aqui representando um da nutrição, um da psicologia e um da educação física, mas existem milhares de profissionais aqui na nossa cidade, inclusive excelentes. Então é isso, cada um tem que buscar o que
segurança.
Se identifica. Eu acredito muito em energia também. Então que bateu a energia, então acho que é bem importante. Eu trabalho bastante com essa parte comportamental e eu percebo cada vez mais que realmente as pessoas não se dão conta de parar e ouvir o que quer. É fome que o teu corpo está pedindo, que é aquela física que tu precisa reabastecer energia, ou é só porque o alimento está aqui em cima da mesa, está todo mundo ao teu redor no escritório comendo, ah, bom, então eu vou comer também. Ah, já é 3 horas, na hora de comer, vou comer. É assim, e a pessoa não se dá conta disso. Vem também da questão do que se falava antigamente, que tinha que comer a cada 3 horas para emagrecer.
Isso eu ia lhe perguntar, a gente precisa se alimentar a cada 3 horas ou a gente precisa se alimentar só quando tem fome?
Não existe nenhum estudo, pensando na ciência, as minhas respostas são baseadas na ciência, como nutricionista. Então, assim, não existe nenhum um tipo de estudo científico, nada na literatura que diga assim, nós precisamos nos alimentar a cada 3 horas. Estudos foram feitos, esses estudos até são antigos, avaliando grupos que comiam a cada 3 horas com grupos que comiam em menos, espaçavam mais, né? Comiam a cada 4 ou 5 horas. E viu-se que para o emagrecimento não faz diferença. E aí, eu quando eu vi isso, eu pensei, poxa, então realmente, por que não ouvir os sinais do corpo? E eu sempre, desde a minha infância, eu fui assim, fui criada a ouvir os sinais. Tá com fome? Come qualquer coisa. Então não é fome, a minha mãe dizia. Então, assim, eu aprendi desde criança a ter esse contato com o meu organismo, entender se é fome ou não é. E aí, acho que vem disso também, eu tô trabalhando dessa forma agora, para passar para as pessoas que não precisa estar comendo a cada 3 horas. Que é importante, assim, ouvir o corpo, é fome, não é? Que tipo de fome que é? Às vezes pode até ser sede. E a pessoa não consegue identificar porque não está acostumada a identificar que é sede, não sabe. E inclusive tem se falado muito sobre, tem uma outra área da nutrição que vem falado sobre o mindful eating, o comer consciente, que é um braço do mindfulness, que é o ser consciente, estar consciente, e que é muito interessante para a gente começar a fazer as coisas realmente não na correria, sim, porque é quase impossível não fazer correndo, mas, né, no nosso dia a dia é complicado, mas fazer realmente, começar a pensar mais, né, comer mais devagar, enfim.
Letícia, tu comentaste com a importância da água. que muitas vezes não é, a gente não está com fome. Muitas vezes era só tomar um copo de água que essa rotulada fome passaria. Isso eu vejo muito assim, olha, o pessoal comenta comigo assim, durante o seu exercício, durante todo exercício, termina o exercício, eu pergunto, tu não vai tomar água? Não quer um copo d'água? A pessoa, não, eu não quero, não estou com sede. Mas daí entra num outro fator, a sede já é uma desidratação do corpo, é um sinal. Então as pessoas não se dão conta que às vezes um simples copo de água, tu tá ali fazendo o teu treino, desceu da esteira, tá já com um pouco de energia, não se alimentou corretamente antes do treino. Então tá fazendo aquela atividade, ela não é tão rotineira, uma caminhada, uma corrida, uma bici, um elíptico, enfim. Seria tão mais fácil descer dali e tomar um copo de água. Tu continuaria toda a tua outra rotina seguinte de exercício muito mais com energia, muito mais disposto a continuar. As pessoas descem de um exercício aeróbico muitas vezes, eu ofereço água. Eu tenho água, tenho chá, enfim. As pessoas, não tô com sede. Isso eu escuto muito, sabe? Não tô com sede. E daí não se dão por conta que muitas vezes era só chegar em casa, depois daquele horário da atividade física, toma o seu copo de água, que não viria aquela fome louca de tá comendo que aparecer pela frente, abrir a geladeira, comer tudo. A pessoa era só chegar em casa e fazer um simples ato de tomar um copo d'água. Eu acho que isso a gente teria que, aos poucos, tentar colocar na mente, na rotina da gente, porque a água faz muita diferença. A água, ela te dá uma saciedade grande, absurda. Ela te dá uma sensação de bem-estar, de revitalidade ótima. E as pessoas não se dão conta da água. É uma coisa tão simples a água, ainda para nós aqui, nós temos água em abundância. Tem locais que não tem mais água, está faltando água. E aqui a gente tem abundância, as pessoas não aproveitam. Passam o dia, não tomam um copo de água. Daí me dizem, mas eu tomo chimarrão, eu tomo café. Mas a Nutri pode nos explicar muito bem que o chimarrão, o café, não é água. Ele somente é um líquido, mas ele não entra no corpo para revitalizar o corpo. A atividade física vem para te dar um up no teu dia. Mas sem tu colocar, agregar coisas, uma fruta antes de ir, um copo d'água durante, um copo d'água depois, essa atividade física fica um pouco desgastada. Então, são pequenos atos, simples atos que a gente poderia mudar. Então, esse é um papel importante que as pessoas deveriam procurar um profissional para conversar nessa área também.
Uhum. A hidratação, então, essa sim tem que ser a qualquer hora, a qualquer tempo. A alimentação é que não precisa, só quando se tem fome, então. Mas a hidratação, não. Você precisa se hidratar sem ter sede.
Sem ter sede, porque justamente a sede já é um sinal de desidratação. A sede já é um sinal de desidratação. Por que que tem que tomar água? Por quê? Vamos entender, é o nosso corpo, cerca de 62% do nosso corpo é composto de água. Ou seja, mais da metade do nosso corpo é composto de água, além de, né, órgãos, ossos, músculos, etc. Então, eu gosto de usar essa associação porque eu achei fantástica. Eu vi ela numa palestra e eu achei excelente. É como se a gente comparasse o nosso corpo com um aquário. Então, num aquário, tem dentro do aquário peixes bonitinhos, nadando, com a comidinha, com as algas, etc. E nós, o nosso corpo, dentro do nosso corpo estão as nossas células. Então, as células estariam para como os peixes no aquário. Agora, imagine você tem um aquário lindo em casa, com água super limpa a água, e aí você deixa esse aquário uma semana sem trocar água. Como que fica esse aquário? Como é que ficam os peixes dentro desse aquário? É a mesma coisa para as nossas células. Então, nós precisamos trocar essa água do corpo, trocar a água do aquário, entende? É mais ou menos nesse sentido. Para quê? Para que se renove as células, para que se tenha melhor absorção de nutrientes, melhor digestão, melhor transporte. E realmente, fazer essa limpeza. porque senão acaba acumulando toxinas e tu não tomar água suficiente, tu vai começar a ter problemas a longo prazo que talvez tu nem associe com a falta de água. Pode ser dores de cabeça, pode ser azia, prisão de ventre, é muito clássico.
A própria cor da urina, ela pode deflagrar que você está desidratado?
Com certeza, urina amarelada, bem amarelada. Inclusive, já atendi casos de pessoas com a urina amarelo escura, bem escura, marrom quase. Então, a pessoa não tomava nenhum copo por dia de água. Faz todo sentido. Não tem, não há, existe essa troca de água no corpo, o rim não tem como, ele vai filtrar as toxinas, mas do jeito que ele conseguir, com a água que está ali dentro. Então, e aí me pergunto do café, do chá, do chimarrão, bebidas adoçadas e refrigerantes. É líquido. Pensem num aquário. Tu iria colocar dentro do aquário chá, café ou chimarrão? Até daria para colocar. Os peixezinhos iam conseguir lá, né, se sobreviver por um tempo, mas em algum momento tu iria ter que trocar essa água do aquário. Então, para nós é a mesma coisa. Então, é fundamental, realmente. A Fabi tocou num assunto primordial, assim. E essa questão da fome, sim, comer quando se tem fome. Mas para isso precisa começar a se ouvir os sinais, começar a entender. Eu funciono de uma forma, a Rucaia de outra, a Fabi de outra. Eu pode ser que tenha fome a cada 3 horas e tá tudo bem se eu quiser comer a cada 3 horas, não tem problema, não tô dizendo que é ruim. Cada um é um. E aí, eu acredito que estamos aqui para auxiliar as pessoas nesse processo, para se autoconhecer e para buscar saúde, assim, nesse sentido, sem clichê, sem modismo, achando o que funciona para você.
Só complementando a questão da urina, então aí, o ideal na questão da cor é que ela seja bem clarinha, daí vai dizer...
Exato, no fim do dia ela vai estar bem clarinha, amarelo bem clarinho, e claro que ao acordar nós estamos com o primeiro xixi, a urina é mais amarelada mesmo, porque concentrou durante a noite, aí tudo bem, mas com o passar do dia, ao longo das horas, vai repondo essa água, vai eliminando, e a urina vai ficando mais clarinha.
Mas se não beber água... Certamente não, ela vai estar escura.
Certamente vai estar escura, com certeza.
Muito bem, então, e para a gente emagrecer, aqui a gente não quer também estar divulgando aquele estereótipo, né? Que ninguém vai sair com corpo de Miss. O importante é você se sentir bem. Eu acho que é importante diferenciar sobre essa questão do peso, da massa, né? E cada um, como você falou no início dessa nossa reportagem, Letícia, que cada um tem um corpo, né? Você jamais vai chegar àqueles, ou só se desejar mesmo ter aqueles corpos esculturais, mas quase que não existem esses corpos, né? A gente, às vezes, na própria mídia, sempre tem um jeito da mídia colocar algo de diferente, daquelas coisas de perfeição, né? É como se a gente às vezes vê as fotografias no Facebook que são perfeitas, pessoalmente nem tanto.
A gente tem que cuidar muito com essa questão do sofrimento, né? Do sofrimento psíquico, do sofrimento emocional. O que é que você está buscando para você? É saúde ou é realmente algo irreal que você nunca vai conseguir alcançar? Então, é um ponto, assim, muito delicado e que a gente tem que ter muito cuidado. Porque aí cai nesse outro extremo das pessoas que sofrem, fazendo 1000 dietas, ou às vezes se matando em academias sem necessidade, né, para conseguir algo que talvez elas não vão chegar, ou pior ainda, que elas não se enxergam de determinada forma. Então, a gente cai de novo em todos aqueles transtornos, em todas aquelas coisas ruins que podem ser agregadas a esses extremos, né? Tudo que for extremo, tudo que for excesso, cuidado. A gente tem que pensar na gente, de novo, como um todo. Em como também não cair no sofrimento mental só pensando numa beleza de um corpo, por exemplo. A gente tem que pensar, assim, na saúde. Nessa coisa integrada, saúde física, saúde mental. Como é que você vai ficar bem consigo mesmo? E, de novo, não tem fórmula para todo mundo. O que é bom para mim não é bom para você, que vai ser diferente para cada pessoa. Então, por isso que as pessoas têm que buscar ajuda nesses processos para elas conseguirem também entender o que elas querem, o que elas estão buscando. Enfim, né? Uma série de coisas ali que a gente poderia falar.
E eu posso emagrecer só fazendo exercícios físicos, Fabi?
Na verdade, Denise, assim, olha, não posso colocar algo irreal pelo meu tempo de experiência trabalhando nessa área da educação física. Se eu falar assim, ó, a pessoa fazendo atividade física, sim, ela pode ficar magra, pode se manter magra para o resto da vida. Isso já não é uma coisa que dá para afirmar. Porque, assim, eu sei, com experiência comigo mesma, que sem ter uma alimentação saudável, equilibrada e um pouco regrada, tu não consegue manter um peso perdido, até a gente nem mais diz perdido, porque perdido a gente encontra, a gente diz eliminado. Então, assim, a gente não consegue manter um peso eliminado se tu não aliar uma boa alimentação. Então, seria muito mentirosa da minha parte dizer, sim, vem para a academia, vamos malhar todo dia, faz atividade física todo dia, uma horinha por dia tu vai ficar magra e vai se manter magra para o resto da vida. Então, seria algo que não posso afirmar, porque eu não tenho todo esse poder. No meu tempo de experiência, trabalhando na área, o que eu vejo é assim, olha... não vou entrar em percentagem com, porque a Letícia pode falar muito bem de percentagem, quanto é alimentação versus atividade física para te ter o teu objetivo alcançado. Então, o que eu posso dizer assim, aliando atividade física com uma boa alimentação, tu consegue sim, com certeza, diminuir a massa de gordura do corpo, aumentar a massa magra, manter um peso que você acha ideal para você, enfim, a gente consegue, aliando uma coisa à outra, tendo uma mente também saudável, que tudo influencia a mente, mantendo esse foco em tudo, a gente consegue manter algo real. Mas indo somente para o lado de se alimentar saudável e ficar o dia todo sentado, deitado no sofá, também não é uma boa. Indo todo dia para a academia e morrendo, fazendo 1000 aulas e chegando em casa e comer 1000 lanches comprados com um monte de gordura, não é uma boa. Se encher de remédio para perder peso e ficando lá esperando cair do céu, também não é uma boa. Então, eu acredito que tendo um equilíbrio saúde, corpo, mente, a gente consegue alcançar qualquer objetivo. Isso na área da saúde, na área do profissional, para qualquer área que tu for, para trabalho, para estudar, para um lado, para o outro, tu consegue tendo um equilíbrio corpo e mente. Então, assim, como tu comentaste, Denise, as pessoas veem muito foto no Facebook, porque a fulana tá com um corpo escultural, eu quero ficar com esse corpo escultural, vou fazer atividade para isso até o final do ano, Fábio, tu tem que me deixar assim.
A responsabilidade é transferida.
Isso,
tá?
Daí eu já vejo assim, olha, as pessoas querem muitas vezes dormir de um jeito e acordar de outro, então eu digo sempre a mesma coisa, não tem milagre, vai ter a tua persistência em fazer uma atividade física constante, não desistindo numa vez, duas, três, é chato, não vou mais, não, continuando, persistindo e tendo uma alimentação regrada e saudável. Tu até consegue conquistar o teu corpo ideal, mas na tua visão, talvez não vai ser igual ao corpo da fulana lá que tu viu lá numa foto. Vai ser o teu corpo, a estrutura que tu tem no corpo. Porque as pessoas querem ficar igual a fulana, ou a Beltrano, vou malhar, quero ficar com um músculo grande como ele. Mas cada pessoa é uma pessoa, tem um individualismo de cada estrutura de osso, estrutura de músculo. Então não queira ser igual a ninguém. Não queira malhar para ficar com o bumbum da fulana tal que eu estou vendo lá na foto. Não é assim, cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem uma massa corporal. Então, penso, nos meus 37 anos, penso, hoje tenho equilíbrio mente, tenho equilíbrio corpo. Então, eu posso falar para pessoas mais jovens de idades, enfim, inferiores ou maiores que a minha, que você precisa procurar algo que lhe dê prazer. Então, é diferente de tu vir com o objetivo de ficar igual a alguém. Ninguém fica igual a ninguém. A gente tem uma carga de família, a gente tem uma carga que a gente traz na genética da gente. Então, não queira se igualar. Queira, sim, olhar no seu espelho e se ver de um jeito que você se sinta bem. Essa realmente é a saúde da gente, do corpo e da mente. Então, se igualar a alguém, impossível. Se esforçar para ficar com o corpo ideal que você almeja, sim. Mas é diferente de se igualar a alguém.
O prazer além da comida, nutricionista?
Ah, com certeza. Eu acredito muito nisso. E eu, a Fabi falando, eu fiquei pensando o seguinte. Essas pessoas que buscam academia ou inclusive buscam dieta para se igualar a alguém ou para buscar um número mágico na balança... Essas, por vezes, ela vai fazer isso por tempo determinado, vai ter um prazo, até alcançar esse objetivo, depois ela vai desistir.
Se frustra.
E aí, assim, eu gosto muito daquela pergunta também, daquele questionamento. Se você hoje tivesse o corpo físico dos seus sonhos, por quanto tempo você acha que você conseguiria mantê-lo?
Uma pergunta. Então, se você não mudar nada na sua
adianta
vida...
Adianta se esforçar muito, se esforçar demais com a alimentação, com a academia, focando tanto só nisso, deixando de viver, deixando de ter saúde emocional para alcançar um objetivo e depois? O que vai acontecer depois? Daí tu chegou lá e aí? Tu não aproveitou o processo? Tu não aprendeu no processo? Tu não mudou no processo? Tu tá hoje pensando no resultado final. Não dá certo. Uhum. Então, é preciso, no processo, entender o prazer além da comida. Aprender a ver outros prazeres. Um deles pode ser o exercício físico, que nem o pessoal que anda muito de bicicleta aqui em Garibaldi, na região, etc. Outros prazeres de leitura, de ouvir músicas, de viajar, enfim. Existem diversas opções, então precisamos parar para pensar sobre isso e não só focar no resultado final ou focar no corpo de alguém que a gente queira ter, né?
Até porque isso, tu já parte do pressuposto errado, quando tu quer ser igual a alguém, ou tu quer se igualar a outra pessoa, já tem ali uma questão, né? Então, é justamente pensar, vale mesmo a pena eu estar me matando por tantos meses para atingir aquele objetivo que talvez você nem atinja? Então, por que desse objetivo? Qual que é a importância disso para sua vida? Você já parou para se questionar sobre isso? Você não é muito melhor... Dá uma flechada agora, mas pelo menos viver com saúde, viver com bem-estar, mudar seus hábitos de alimentação, inserir uma atividade física na sua rotina. Pequenos detalhes, coisas que você gosta, às vezes a pessoa está lá fazendo algo que ela nem gosta. É claro que isso traz sofrimento, que isso não gera prazer. Pô, a gente tem muitas atividades, e a Fábio que me corrija se eu estiver errada, mas é isso, a gente tem dança, a gente tem aulas, a gente tem musculação, academia. Faça o que você gosta de fazer. Coma de vez em quando o que você gosta de comer, mas que nem a Letícia fala, sem o exagero. Então, você tem que começar a olhar para a sua vida como um todo. Porque, bem, se você passar a sua vida inteira de dieta ou, né, se frustrando demais ou fazendo coisas demais com o seu corpo, você não vai ser minimamente feliz. Então, vamos parar para pensar, vamos parar para avaliar a nossa vida. Essas coisas que realmente são importantes para nós nesse momento, as coisas que vão ser importantes para o futuro. A gente tem que olhar para a gente tem que pensar no que a gente quer. Acho que essa é a mensagem, assim, que fica e que as pessoas que estão nos ouvindo têm que parar para prestar atenção nesses detalhes das suas vidas, né? Do que elas querem para suas vidas.
Com certeza. E, nutricionista, qual é a alimentação ideal que a gente deva ter? Algumas dicas, assim, o café da manhã sempre se fala que é muito importante, a primeira alimentação deveria ser muito rica, é importante mesmo? Como deve ser o nosso jantar? A gente deve jantar bem menos do que a gente geralmente janta? Qual a diferença entre o café da manhã e o jantar?
Existem recomendações baseadas na ciência, de tudo que se estudou até hoje, na nutrição. E essas evidências mostram que sim, o café da manhã é importante, é preciso ter uma primeira refeição ao dia para baixar hormônios que estão altos quando a gente acorda, para dar uma sensação de prazer, e seria interessante o café da manhã conter alimentos que sejam, principalmente que tenham fibras para dar saciedade, para que a gente não fique com muita fome perto do meio-dia e acabe exagerando, que tenha também uma fonte, então fibras poderia ser uma fruta com aveia, alguma semente, e que tenha também alimentos fonte de proteína para também a ajudar nessa saciedade. Agora, todo mundo tem que tomar café da manhã, e aí eu fiquei pensando naquelas pessoas que trabalham à noite e que acordam mais tarde, eu tenho inclusive casos assim, acordam mais tarde, tem o dia todo, os horários todos trocados. Então, nós não podemos dizer que é regra, depende muito de cada pessoa, é individual, e aí tem que acertar de acordo com essa individualidade da pessoa, os horários, os gostos, sintomatologia de algum problema gastrointestinal ou algum outro sintoma de dores e etc. Mas, no geral, existe essa regra, assim, Denise, é importante tomar café da manhã. Mas existem as exceções, e também tem a seguinte questão. Algumas pessoas, logo ao acordarem, não estão com tanta fome, ficam até enjoadas, não conseguem comer. E aí? Bom, será que não é bom, então, avaliar, talvez esperar sentir os sinais do corpo, esperar uma hora depois acordar e tomar café, se acorda às 6, tomar café da manhã às 7:30, 8 horas?
Pode.
Será que se é para a pessoa isso iria funcionar? Ela iria conseguir se controlar no almoço? Ficaria tudo bem? Se sim, tudo bem. Então, é isso, é individualidade. Não existe uma... Existe o que a nutrição diz que é importante, sim, mas não existe uma regra, preciso avaliar. Agora, se tratando da janta, sim, inclusive eu estava num congresso 2 semanas atrás em Porto Alegre e se falou disso, o como que se comia mais cedo antigamente, os nossos avós, bisavós, até nossos pais, pode até ser, né? Eles jantavam mais cedo, mesmo que fosse café e pão, jantavam mais cedo, dormiam mais cedo e acordavam cedo.
Cedo.
Então, e aí eles viviam muito mais. Então,
e eram magrinhos.
E eram magrinhos, exatamente. Então, a nutrição, os estudos atuais têm mostrado que é importante jantar cedo. Se você conseguir jantar cedo, melhor.
E uma alimentação sempre mais próxima da natural, daquela que a gente
sem
faz
dúvida,
em casa.
O jantar tem que ser uma refeição leve, porque entenda que você vai dormir em seguida, se não é o caso que você vai trabalhar. No geral, se você vai dormir, você precisa apenas repor alguma energia nessa última refeição do dia para conseguir produzir hormônios durante a noite, para ter um sono reparador. Se for dormir com fome, não vai resolver. Então, é importante que sim, se jante, mas se possível mais cedo, e que seja uma refeição leve com saladas, legumes, alguma fonte de proteína de peixe, ovo, frango, natural. Realmente, se tu me pediu dicas de alimentação saudável, é o que tem se visto cada vez mais hoje em dia, é comer o mais natural possível. Então, é voltar às origens. Aquela frase que eu já falei milhares de vezes aqui, descascar mais, desembalar menos. Então, no café da manhã, faz um pão caseiro, se você gosta de pão. Faz um pão caseiro que tem uma farinha, uma fibra que você sabe a procedência, né? Que você sabe o que você está colocando nesse pão. Ou então, introduza alguma outra fonte de fibra, de carboidrato, como mamão, banana, alguma fruta com aveia. Até um ovo, um leite também, que são fontes de proteína. E busque alimentos que tenham poucos ingredientes. Quanto menor a lista de ingredientes de um produto, melhor ele vai fazer para a sua saúde. Então, essa tem que ser a base. É claro que, se pensando no emagrecimento, se tu comer só natural em excesso, não vai resolver. Então, aí emagrecimento é outro foco. Alimentação saudável, sim, alimentação natural. Mas é possível emagrecer só tendo essa alimentação natural se você comer dentro daquilo que o seu corpo precisa, sim. Se você comer em exagero, não vai dar certo.
Se você comer mais do que você gasta, é claro que vai engordar, né?
Exatamente.
Gostaria de agradecer a sua participação, nutricionista Letícia, aqui neste programa. Foram muito válidas as suas manifestações. E juntamente, né, com esse trio de profissões, a importância dessas equipes multidisciplinar na saúde, trabalhando corpo e mente.
Eu que agradeço o convite. Um prazer imenso estar aqui com você, Denise, e com as meninas. Muito obrigada pela contribuição, pela parceria. É isso aí, muito obrigada.
Obrigada, Rucaia, pela sua participação também.
Eu que agradeço, Denise, de novo, pessoal, pelo convite. Obrigada, meninas, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada ao pessoal de casa, que sempre nos escuta. E é isso aí, tenham todos um ótimo final de semana.
Obrigada, Fabi.
Eu que agradeço, Denise, agradeço às meninas que me convidaram para participar desse espaço. Fico muito contente de poder trazer um pouquinho do meu trabalho. Convido todos a conhecerem também a academia. Coloquem na sua rotina alguma atividade física que lhe dê prazer. E qualquer coisa, estamos aí.
Este foi o Saúde e Bem-Estar deste sábado, com a participação da nutricionista Letícia Loss, com a participação da psicóloga Rucaia Hassan e também a participação de Fábio Pilger de Luca.